Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua preciosa vida. Amém? Então, o pastor já fez uma introdução da mensagem aqui, desde o início do culto, né, onde ele falou sobre fé. E agora também, então nós vamos direto para a palavra. O Espírito Santo de Deus se faz presente, o Senhor Jesus se faz presente nesse lugar, o nosso Deus se faz presente nesse lugar. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dele desde o início do culto. E eu louvo e agradeço ao Senhor por essa campanha. E eu sei que o Senhor vai usar cada pregador que subir nesse altar para falar ao seu coração. E que essas palavras que forem ditas aqui sejam como flechas. Sejam mesmo flechas que acertem o teu coração. Sejam como sementes que caiam num coração onde a terra esteja fértil. E que ela venha germinar, brotar, crescer. E produzir a 30, 60, 100, para a glória do nosso Deus, amém? Então, você que tem a sua Bíblia em mãos, abra sua Bíblia no livro de Josué, que é o tema dessa campanha. A minha Bíblia é a NVI, né? Então ela tem uma linguagem um pouco diferente de algumas Bíblias de vocês, mas eu gosto muito dessa linguagem, ela é de bem fácil entendimento, para quem não trouxe a sua Bíblia. Josué, capítulo 6, aleluia, glória a Deus. Versículo 16. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Gritem agora, o Senhor está entregando Jericó a vocês. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Quero cumprimentar também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós já conhecemos a história de Josué. Sabemos de onde ele veio, sabemos da índole dele, do caráter dele. Sabemos do que Josué trazia no seu coração. Sabemos quem foi o mestre dele, que foi Moisés. E nesse momento, aonde acontece algo que deu o tema desta campanha, Derrubando as Muralhas, nós vamos aprender muito com Josué. É como o pastor já deu início, quando eu disse que ele já fez a introdução, não somos nós que vamos derrubar as muralhas. Quem derruba é Deus. Quem vai fazer é Deus. Não somos nós que fazemos os milagres. Quem faz é Deus. É Ele. Não somos nós que curamos, mas é Ele quem cura. Nós não temos poder de salvar ninguém, mas Jesus tem o poder de salvar as pessoas. Né? Então, glórias a Deus por isso. Então, nesse momento, quando Josué havia atravessado o Rio Jordão, junto com o seu exército, junto com os sacerdotes e a arca do Senhor, então o Senhor dá uma ordem para que acontecesse que ele circuncidasse todos aqueles homens que não haviam ainda sido circuncidados. Então ele faz, ele atravessa o Jordão, ele faz a festa que tinha que fazer, comemora o que tinha que comemorar, eles comem o que tinham que comer, ele faz a circuncisão como foi uma ordem de Deus. E a Bíblia diz que num certo dia ele estava pertinho da cidade de Jericó, que era uma das cidades que estava na rota para chegar até Canaã, uma das cidades que ele também, um povo que também ele teria que batalhar com este povo. E Jericó era uma cidade muito fortalecida. Jericó, eu estava vendo, né, um pouquinho mais sobre essa cidade. Ela tinha cerca de 32 quilômetros. A cidade ela era como uma fortaleza. A cidade tinha muros de 9 metros de altura. Então você vê um desenho ali, os muros eram de 9 metros de altura, a largura dos muros eram de 6 metros. Então, humanamente falando, ninguém conseguia passar ou entrar em Jericó. Ela era fortificada, fortalecida. Os muros eram bem feitos, os portões eram bem posicionados, bem cuidados, bem fechados. Então, poderia ser um exército enorme, mas os homens não iriam conseguir atravessar aquelas muralhas, não iriam conseguir atravessar os portões, porque ela tinha uma proteção muito grande. Jericó, ela era considerada invencível, porque ela tinha a proteção dos deuses dos cananeus. Os cananeus moravam nela. E o que acontece então? Eles acreditavam que além da cidade ser uma fortaleza, ela seguia e acreditava em um Deus que não era o Deus de Israel. Era uma cidade também profana, era uma cidade que também fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. E eles acreditavam, quem estava em Jericó, que ninguém nunca conseguiria abater aquela cidade, destruir aquela cidade ou destruir aquele povo. Então, para eles estava tudo tranquilo. Então, destruir Jericó, passar por Jericó, lutar contra Jericó, invadir Jericó, tomar aquela cidade, era a chave de uma estratégia grande de Josué, uma estratégia militar. Inclusive, eu li um comentário que fala que era uma estratégia bélica, que quer dizer militar, combate e batalha. Então era uma guerra mesmo, era algo que precisava de ter uma estratégia muito grande, era algo que precisa ser pensado minuciosamente, né? E naquela época não era como hoje, que você poderia levar um guindaste lá, aquelas bolas de ferro enorme, e tacava aquelas bolas e destruía o muro. Não era. Então eles humanamente falando, eles não iriam conseguir. Mas essa estratégia de Josué para destruir, ele pensava, ele sabia que ele tinha que destruir aquela cidade. Na verdade, o maior intuito dele era mostrar que o Deus de Israel era superior aos deuses dos cananeus. Então, ele tinha isso também em mente, que a partir do momento que a cidade fosse derrotada, todos iam saber e reconhecer que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Que o verdadeiro Deus é o nosso Deus. Amém? Então, um dia Josué está lá, perto da cidade de Jericó. E, de repente, apareceu para ele um homem que estava com uma espada na mão. E ele chegou na frente de Josué e perguntou. Josué perguntou a este homem: olha, Você faz parte do nosso exército ou você faz parte do exército do inimigo? E aí, então, a resposta que ele teve foi: não sou nenhuma coisa nem outra. Eu estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Eu estou aqui amando de Deus. Eu estou aqui amando do Senhor dos Exércitos. E Josué então fala para ele, até ele se ajoelha no chão, coloca o rosto dele no chão, tamanha era a reverência que Josué tinha para com Deus. E naquele momento ele diz: eu estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. E aqui na minha Bíblia diz: e Josué obedeceu. Obedeceu. Isso está no capítulo 5. E quando a gente vai para o capítulo 6, então este comandante do exército de Deus, vindo da parte de Deus, ele vai dar um comando para Josué. Deus vai falar com Josué: ô Josué, Jericó está muito fechada. Ninguém pode entrar naquela cidade e nem sair. Mas eu vou entregar essa cidade a vocês. Então, Deus estava falando ali com Josué: eu vou entregar essa cidade a vocês. Deus estava dizendo: Josué, é grande, é forte, é impossível vencer, é impossível vocês entrarem, porque ali ninguém entra, ninguém sai. Humanamente falando, Josué, é impossível você conquistar essa cidade. Mas eu, o Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que é o Deus dos exércitos, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que tem o poder em suas mãos, eu vou entregar a cidade a vocês. A vocês. Irmãos, e aqui nesse momento Josué recebe a estratégia para que aquela cidade fosse destruída. Josué vai receber uma estratégia. E essa estratégia é a seguinte: olha, Josué, faça o seguinte: você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Vocês vão marchar uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão sacerdotes, 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro, um chofar. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo na corneta, todo o povo vai gritar bem alto. E então a muralha da cidade vai cair. E aí cada um de vocês vão avançar diretamente para a cidade e vão tomar a cidade. Vão destruir, vão tomar tudo. Essa foi a ordem que Deus deu a Josué: marchar em volta da cidade 6 dias, uma vez por dia, e na 7ª marchar 7 vezes. E quando, na última vez, se ouvisse aquele som bem alto e mais longo do shofar, e Josué desse uma ordem, todo o povo, todo o exército ia gritar bem alto. E aí, então, Deus ia destruir aqueles muros. Olha, nós sabemos que Josué falou isso com os sacerdotes, falou isso com os soldados, e assim Josué fez. E a palavra de Deus aqui no capítulo 6 diz que foi assim mesmo que aconteceu. E Deus deu a vitória para Josué. E eu quero falar algo para vocês nessa noite, pontuar algumas coisas. Se alguém tiver um relógio, por favor, um celular, tirar um reloginho que ficava lá. Eu não sei, senão eu vou perder a hora. Põe aqui para mim, então. Agora está mais chique, né? Eu olhava, gente, era um sacrifício para olhar um reloginho lá atrás. Não está lá mais. Se puder, alguém, põe um relógio aqui para mim. Josué, ele era um homem temente a Deus. E aí, para derrubar aquelas muralhas e ver algo tão extraordinário, sobrenatural acontecer, para ver o inimigo cair diante dele, isso só ia acontecer através do poder de Deus. Ele sabia que por mais que ele era um homem forte de batalha, por mais que ele tivesse guerreiros com ele, ele até mesmo por tudo que ele já tinha vivido ali com Moisés, tudo que ele viveu até ali também, ele sabia da dependência dele em Deus. Em Deus. E eu quero pontuar aqui algumas coisas para vocês a respeito de Josué que eu e você temos que fazer. A primeira coisa, o pastor já fez aqui, fazer um compromisso com Deus. Você não fez compromisso com o pastor Ayrton para vir sete semanas aqui. Você fez um compromisso com Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós fazemos compromissos, levantamos nossos braços, às vezes nós fazemos um voto com Deus e nós confundimos as coisas. Achamos que estamos fazendo para a igreja, para o pastor, mas é com Deus. Você fez um compromisso com Deus. E o meu compromisso, o seu compromisso é com Deus, é com Jesus Cristo. Não é com homens, mas é com o Senhor, é com Jesus. Então, quando eu obedeço e tenho um compromisso com Deus, quando eu estou ali na dependência de Deus, quando eu entendo quem Deus é na minha vida, quem Jesus é na minha vida, é óbvio que eu vou obedecer a minha liderança, eu vou amar a minha igreja. É óbvio que eu vou querer estar ali, quanto mais eu venho, mais eu quero vir. E uma das coisas que eu queria pontuar com você, Josué, ele era quem ele era e chegou onde ele chegou, porque ele andou com um homem que também era temente a Deus. Ele andou com um homem que Deus falava face a face com ele. Ele era grudadinho ali com Moisés. Ele estava o tempo todo perto de Moisés. O tempo todo do lado de Moisés. Ele viu Deus fazendo prodígios, sinais, maravilhas através da vida de Moisés. Ele teve experiências com Deus. E hoje eu quero te perguntar algo. De que lado você está? De que lado você quer estar? Que lado você quer continuar caminhando? De que lado? Você se lembra quando Moisés levantou 12 líderes para ir para sondar a terra de Canaã? 12. 10 vieram profundamente frustrados. 10 vieram praticamente derrotados, fizeram uma bagunça, um rebuliço, fizeram uma anarquia no meio do povo. Vocês são loucos, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo, nós vamos morrer naquele lugar. Ficaram bravos com Moisés, ficaram bravos com todo mundo, queriam levantar um outro líder. 10, e eram líderes, 10. Aí apareceu ali os outros dois que também foram. E 2 viram a mesma coisa que os 10 viram. Viram também os gigantes, viram também as dificuldades. Porém, eles tiveram outra atitude. Eles falaram, não, peraí, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas o Deus que prometeu essa terra para nós, Ele há de nos dar a terra de Canaã. Não importa o que tem lá, não importa o que está, as coisas que estão lá, que podem nos intimidar os olhos humanos, mas quem prometeu foi Deus. Então ali você tem que entender que teve 2 lados, um lado de quem não tinha fé, um lado de pessoas pessimistas, um lado de pessoas murmuradoras, um lado de pessoas que só reclamavam, isso porque eram líderes. O povo, você já conhece, já sabe o que aconteceu com o povo. Mas 2. 10 era a maioria. Presta atenção, 2, a minoria. Mas quem entrou em Canaã? A maioria ou a minoria? A minoria. E muitas vezes, por falta de fé, por falta de perseverança, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de ter intimidade com Deus, por falta de conhecimento da palavra, muitas das vezes, muitos estão seguindo a maioria. A maioria. Como a palavra diz, como o Senhor Jesus falou, que da porta larga vai entrar muita gente. Mas na porta estreita, o caminho estreito, vai ter pouca gente. Meus irmãos, não vai pelo que você vê. Cuidado com as coisas que os seus olhos veem, que muitas vezes os nossos olhos não estão espirituais o suficiente. Porque às vezes você vê um movimento, você vê uma multidão, e você vai lá e você vai perceber com os dias que Jesus não está naquele lugar. E às vezes você vai num lugar que não tem multidão, mas Jesus está naquele lugar. Então, muito cuidado com as aparências. Muito cuidado e escolha em que lado você quer ficar. Tem uma maioria no mundo. Tem uma maioria lá no rodeio. Tem uma maioria fazendo orgia hoje. Tem uma maioria indo para motéis hoje. Tem uma maioria traindo as suas esposas. Esposas traindo seus maridos. Tem uma maioria de pessoas desobedientes aos pais, desobedientes aos líderes. Tem uma maioria de pessoas por aí dizendo que está tudo bem, não tem nada a ver, que a graça já chegou até nós e ok. Tem uma maioria falando que você pode fazer isso porque Jesus já pagou o preço por nós. Você pode fazer aquilo porque Jesus pagou o preço. Tem uma maioria vestindo de forma indecente. Indecente. Sem pudor nenhum. Tem uma maioria sem temor nenhum a Deus. Tem uma maioria que estão se esquecendo que os sinais estão aí e que Jesus logo voltará. Tem uma maioria que não se importa mais. Tem uma maioria que não tem mais coragem de vir para a igreja assistir um culto de 2 horas. Tem uma maioria que não pega mais a Bíblia para ler. Tem uma maioria que não sabe mais o que é obedecer os mandamentos do Senhor. Tem uma maioria que está fazendo um monte de coisa errada, está no pecado e no dia da Santa Ceia está tomando Santa Ceia. Porque não entendeu, porque não sabe, porque não lê, porque não tem intimidade com Deus, porque não reconhece a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. É ele, não é o pastor Ayrton que vai te convencer. Não sou eu que vou te convencer. Não é nenhum dos pastores que estão aqui que vão te convencer. É o Espírito Santo quem convence. E se você der ouvidos ao Espírito Santo, você vai escolher o lado certo. Você vai escolher o lado certo. E a escolha certa é a porta estreita, o caminho estreito. A escolha certa é Jesus. A escolha certa é andar em obediência. Porque outra característica que Josué tinha, e que eu admiro muito na vida dele e de muitos outros na Bíblia, o pastor falou aqui no início: obediência. Irmãos, a gente precisa obedecer a palavra. A gente precisa ir na palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Adolescente que está aqui, jovem que está aqui, homem e mulher que estão aqui, casais que estão aqui, nós precisamos compreender, ler e entender o que a palavra diz. E nós precisamos obedecer. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece aos pais, quando a gente obedece a nossa liderança, isso é um sinal de respeito. E quando a gente obedece, isso quer dizer que eu quero fazer o quê? Estar no centro da vontade de Deus. Josué obedeceu exatamente o que Deus falou. Deus falou, faz assim, 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 assim. Josué fez do jeitinho que Deus mandou. Ele avisou o povo, vai marchar uma vez por dia em silêncio. Todos marcharam em silêncio. Só vai tocar o shofar. Vai ser assim. Aí no último dia, 7 vezes, na última vez, nós vamos gritar. E Deus vai destruir as muralhas. A obediência gera bênção em nossas vidas. A desobediência gera maldição em nossas vidas. Você sabe? Todos os anos lá em Jacutinga tem o Bom Dia Espírito Santo. E todos os anos a liderança me convida para ir lá ministrar no Bom Dia Espírito Santo, que acontece o encerramento do trabalho com as mulheres. E esse ano, eu estou trabalhando, cansada, muitas coisas. E o ano passado eu fui, perdi o aniversário de uma sobrinha muito querida minha. E esse ano eu não sabia que dia ela ia comemorar o aniversário. Tinha também um outro evento lá do Instituto, que eu queria ajudar também. E fiquei com aquele monte de coisa. Falei, olha, Luana, esse ano eu não vou. Não vou poder ir. Né? Tem umas coisas assim, eu não vou poder ir. Ela falou, ah, que pena, pastor, porque todo ano Deus usa a sua vida para lançar uma palavra profética sobre nós. Ah, mas que pena, eu entendo, eu compreendo. E ela já tinha falado há algum tempo, porque ela já fala antes para eu já anotar a agenda, para a gente agendar o dia. Irmãos, o Espírito Santo começou a falar comigo. ele começou a me incomodar. E eu falei com meu esposo. Falei, Deus está falando comigo. Deus está me incomodando com essa história lá de Jacutinga. Eu falei para ele, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para a Luana e vou ver. Se ela não arrumou ninguém para pregar, eu vou. Ele falou assim, a essas alturas é óbvio que ela já arrumou, vai ser dia 2 agora. Aí, sábado passado, na reunião de pastores, Deus falou tremendamente conosco na reunião de pastores, foi maravilhoso. Uma palavra abençoadíssima, uma reunião abençoadíssima. E eu tinha falado com Deus, falei, Deus, antes de vir, aquela semana, antes da reunião, falei, Deus, antes de terminar a semana, eu vou falar com a Luana. Se ela não arrumou ninguém, eu vou entender que é o Senhor mesmo que está falando comigo e eu vou obedecer. Eu vou deixar todos os compromissos e vou lá fazer o que o Senhor me ordenar fazer. Irmãos, eu vim para a reunião e quando termina a reunião, que eu saio no corredor, quem que está ali na porta, ali, onde fica o bebedouro? A Luana. E eu cheguei, Luana, eu ia te ligar, eu ia mandar uma mensagem, olha só, você está aqui hoje. Aí ela me abraçou, eu falei para ela, Luana, como é que está? Bom dia, Espírito Santo, você já arrumou alguém para pregar? Ah, pastor, eu não arrumei, eu acho que eu mesma vou ter que fazer. Aí eu peguei e falei, então você não precisa se preocupar, porque eu vou. Aí ela começou a pular e começou a me abraçar, e ficou toda feliz, maravilhada. E eu entendi que quando eu falei aquele não para ela, porque eu tenho isso comigo, Deus, ele, quando é um sim, Deus vai me ardendo. Mesmo que eu diga não, Deus vai ardendo meu coração e eu entendo. Eu entendo a voz de Deus. E quando eu não sei, eu fico quieta, eu espero ele me responder. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Quando Deus fala comigo, vai lá, eu vou. Quando Deus fala, faz isso, eu faço. Quando Deus fala, vai lá na boca tirar o menino lá da boca, eu vou lá na boca e já fiz isso. E tirei. Quando Deus fala para mim, vai lá no hospital visitar o fulano. Eu vou lá no hospital, procuro o fulano no hospital inteiro, não acho. Aí eu chego lá embaixo, no pronto-socorro, tem um outro casal que não tinha nada a ver com quem eu estava procurando. E a irmã olha para mim e fala, glória a Deus, Deus mandou a senhora aqui. Aí você fica, aí quem era para socorrer? Aquele casal. Obediência vai gerando bênção na nossa vida. Às vezes nós estamos chateados, magoados, aflitos, decepcionados e queremos tomar decisões a partir de nossas emoções. Não faça isso. Tome uma decisão consciente, na certeza de que é Deus que está falando com você. Que é Deus que está te ordenando. Que é Deus que está te direcionando. Porque obediência vai gerar bênção para vocês, para mim. Jesus disse em Lucas 6:46 aos seus discípulos, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E não fazem o que eu digo. Então, se você quer servir a Cristo, sirva a Cristo. E obedeça a palavra, obedeça o evangelho. Porque nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Então Josué, ele andava do lado de gente boa. Tem um ditado que diz assim, anda do lado dos bons que você fica melhor ainda, né? Então é mais ou menos assim, tá? E a última coisa, para a gente encerrar, né, porque o tempo não para, é a fé. Josué era um homem de fé. Quando Deus chama Josué, Deus fala com Josué, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e... Isso. Josué, seja forte, seja corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu vou ajudar você e eu estarei com você. Obedeça a lei, não fica olhando para a direita nem para a esquerda, olha para mim, segue em frente. E Josué foi na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A fé é o que nos move. Então, a fé, a obediência, a perseverança, elas caminham junto. O pastor falou de fé. Nós, amados, não vamos conseguir conquistar a Canaã celestial se nós não termos fé. Se nós não obedecermos. Se nós não vigiarmos de que lado nós estamos. Porque nós agora estamos aguardando a Canaã celestial. E aí vai aparecer algumas muralhas na nossa frente. Vai aparecer. Já apareceu e vai continuar aparecendo. Hoje apareceu uma muralha na minha frente. Hoje que eu ia vir aqui abrir essa campanha, apareceu uma grande muralha na nossa frente. Uma grande muralha. Eu poderia me entristecer, eu poderia chorar, eu poderia lamuriar, mas eu não fiz isso. Eu pensei, Senhor, eu sei que o Senhor vai dar um jeito nisso. Eu sei que o Senhor vai fazer algo e vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então nós vamos ter muralhas na nossa frente. E essas muralhas, elas estão ali para nos impedir chegar lá em Canaã. Eu não sei qual é a sua muralha. Hoje eu sei qual é a minha. Hoje eu sei a qual apareceu hoje na minha vida. Então eu já sei qual é a minha. Qual é a sua muralha? Qual é a sua Jericó? O que você tem que enfrentar, que você não pode enfrentar sozinho? O que precisa ser feito para você, que você sozinho não vai conseguir fazer? Eu quero dizer para você, você não vai conseguir sozinho, mas o mesmo Deus que deu a vitória para Josué, que quando eles chegaram no sétimo dia, na sétima volta, que aqueles chofares começaram a tocar, e Josué disse, gritem! E todo mundo começou a gritar, e aquelas muralhas começaram a cair por terra e cair por chão. Aquele mesmo Deus é o Deus que está aqui agora, que está na minha vida e na sua vida, que está lá na nossa casa, que conhece os nossos sonhos, nossos pensamentos. Deus sabe todas as coisas. Olha, deixa eu falar para você. Para Deus, vou lembrar, para Deus não existe impossível. Então, eu, você, nós, cada um tem um poder de escolha. Nós decidimos se nós vamos andar com Deus, com Jesus, ou nós vamos para o outro caminho. Você vai tomar uma decisão na tua vida. Você que está aí não sabe para que lado você vai. Você que está em cima do muro não sabe se serve a carne ou se serve o espírito. Se alimenta a carne ou se alimenta o espírito. Deus está te chamando para tomar uma decisão. Você quer ver o extraordinário? Quer viver o sobrenatural? Quer ver as muralhas caírem? Então decida verdadeiramente a quem você quer servir. Quem você vai seguir? Onde você quer chegar? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Coloque a sua fé em ação. Eu não vejo. Eu não consigo ver solução para o meu problema. Mas eu sei que Deus vai me dar uma solução. Como Ele fez até aqui na minha vida. Ele vai continuar fazendo. Ele vai dar uma solução. E eu quero continuar obedecendo. Uma oração que eu sempre faço: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu abro mão da minha para viver a sua vontade. Então se coloque no centro da vontade de Deus. Coloca aqui para mim Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 4. Para encerrar: pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Eu quero que você guarde esse versículo. Eu quero que você guarde esse versículo. E você entenda que Josué, ele não foi assim do dia para a noite, não, que aconteceram as coisas. Teve uma caminhada. Teve um processo para ele chegar onde ele chegou. E nesse processo, ele teve que fazer as escolhas certas. Ele teve que colocar a fé em ação. Ele teve que obedecer. Ele teve intimidade com Deus. Ele foi perseverante. E é por isso que ele conquistou a vitória. Mais uma vitória, de tantas vitórias que ele já havia tido. Então, você que está fazendo essa campanha, talvez a sua muralha seja o seu casamento, um problema de saúde, um problema financeiro, um ministério. Talvez seja uma causa na justiça, talvez seja um problema de alguém da família viciado. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a muralha que está diante de você. Mas eu sei que se você crê, como o Senhor disse para Marta, quando ele pede, tira a pedra, remove aquela pedra lá. O que que Marta fala para ele? Senhor, já está fedendo, já está cheirando ruim, está cheirando mal. Jesus fala para ela assim: eu não disse para você que se você crê, você verá a glória de Deus? Foi isso que Jesus disse para Marta? Eu não disse? Quantas vezes você ouviu isso? E eu creio que se você crê, você verá a glória de Deus nessa campanha.